pessoas estão começando a investir, então precisam, né, desse tipo de informação. Mas, obviamente, lembrando que a gente também tem investidores mais avançados que já têm aí uma boa base de conhecimento e que querem se aprofundar sobre as estratégias dos produtos da Itaú Asset. Eu acho que diversificação e ter em mente sempre a importância do longo prazo é aí super chave para todos os investidores.
Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e hoje, nesse episódio, eu conto com a presença da Malu Moradi, que é gerente da área de comunicação da WMS do Itaú, que engloba a Itaú Asset e o Itaú Private Bank, para a gente conversar mais sobre a comunicação da Itaú Asset, né? Ou seja, tudo que chega a você, nosso investidor, ouvinte, seguidor, através das nossas redes sociais e canais proprietários, como os nossos sites. Então, nessa conversa vai dar para entender um pouco mais do nosso dia a dia, dinâmica de trabalho e como é que você pode se informar melhor sobre todos os nossos fundos e ETFs. Então, vamos lá, vamos começar, Malu, de volta ao Mind Asset. Seja muito bem-vinda.
Oi, Clarinha, super obrigada aqui pelo convite. É minha segunda vez aqui, né, sendo entrevistada no Mind Asset. Geralmente eu tô no backstage, né, aqui com você, acompanhando os nossos convidados, tirando foto, fazendo vídeo. Mas, né, acho que é outra sensação estar aqui nessa cadeira sendo entrevistada.
Com certeza, com certeza. Eu tô super animada pra esse papo, Malu. Então,
não consegui fugir de você, Clarinha. Você tinha essa meta de fazer essa entrevista, eu não consegui fugir.
Exatamente, exatamente. Todo mundo que tá ouvindo aqui tá presenciando um momento muito aguardado. Então, vamos lá. Antes de começar, eu queria que você contasse um pouco mais sobre essa trajetória. Já são mais aí de 10 anos no banco, você passou por diferentes áreas, né, que te trouxeram essa bagagem que você tem hoje para liderar a nossa área de comunicação. Então, como é que foi, Malu?
É, Clarinha, como você falou, né, eu já tô aqui no Itaú há mais de 13 anos. Eu comecei no programa de trainee lá na turma de 2011. Na minha época, no programa de trainee, a gente já sabia qual que era a área destino. Então, a minha área era então conhecida como banco pessoa física, mas mais especificamente eu ia trabalhar na equipe de projetos para crédito consignado. E aí foram quase 2 anos nessa área e eu decidi que, olha, estava no momento de tentar explorar outra oportunidade. E aí eu meio que decidi mudar um pouco radicalmente e eu fui trabalhar com risco operacional e compliance e olhando os fundos da Itaú Asset. Esse foi realmente aí meu primeiro contato com o mundo da Itaú Asset. E, Clarinha, né, trabalhando com risco e compliance, eu acho que a gente tem que estar muito por dentro, né, de todos os processos, regulamentações. Então, aí foi uma mega escola e eu amei aí também a imersão nesse mundo da indústria de fundos e gostei tanto que eu fiquei ali na área até 2016. Aí, em 2016, eu queria, né, tinha essa vontade muito de fazer um mestrado fora e eu fui fazer um MBA em Columbia, em Nova York, com o apoio do Itaú. E aí, depois de 2 anos, né, do programa, eu voltei sabendo que eu queria mudar um pouco as minhas atividades, mas não mudar completamente. E conversando com a equipe da Itaú Asset, um projeto que realmente brilhou meus olhos era o projeto que estava começando de reformular a equipe de comunicação e a estratégia de comunicação da Asset. E foi realmente aí o projeto que eu voltei para participar. Obviamente, gostei e continuo trabalhando aqui na equipe até hoje. E, obviamente, né, mudando um pouquinho a atuação e também ampliando o nosso escopo desde 2022. Além da Itaú Asset, a gente também atende aqui o Itaú Private. Mas é isso, um pouco aqui da minha trajetória de 13 anos no Itaú.
Maravilha, maravilha. Super legal, Malu. Agora eu queria falar mais da nossa área de fato, né? Então, o que engloba toda a nossa atuação? Claro, muita coisa mudou ao longo do tempo, a gente vai falar dessa evolução, né? Mas se você pudesse contar hoje como é que é o nosso dia a dia, a dinâmica...
Claro, não, então esse é um podcast da Itaú Asset, então eu vou falar aqui, focar no nosso trabalho aqui, vou deixar para falar do nosso trabalho do Itaú Private para uma outra oportunidade. Quem nos acompanha, né, que segue tanto as nossas redes ou os nossos conteúdos, sabe que a gente usa muito uma frase que investir bem é investir com informação. E acho que esse é o nosso trabalho, né? O nosso trabalho aqui é disseminar informação sobre a Itaú Asset, sobre os nossos produtos. Aí, resumindo, né? O nosso trabalho é falar institucionalmente da Asset, falar da nossa prateleira de fundos, tanto, né, para investidores que estão interessados em investir, como investidores que já investem nos nossos fundos. E aí, Clarinha, você, melhor que ninguém, sabe que isso é um mega desafio, né? A gente é uma casa que tem mais de 100 fundos disponíveis em todas as classes de ativo, além de toda a nossa prateleira de ETFs, que é a maior prateleira do Brasil. Então, a nossa equipe é responsável por elaborar essa estratégia de comunicação, tanto na institucional como da nossa oferta de produtos. Obviamente, realizando aí uma curadoria dos principais temas, fundos que a gente quer explorar. E aí, essa ponta final, né, de trazer para os investidores essas informações nos nossos canais, né, nossas redes sociais, nosso site. Mas eu acho que vale comentar, né, que esse trabalho ele é feito a muitas mãos, né? Então, além da nossa equipe, a gente aí só consegue realizar todo esse trabalho porque a gente tem uma parceria muito forte com a nossa equipe de gestão, a nossa equipe comercial, a equipe de portfólio specialist, né, para sempre trazer o melhor conteúdo aí para o nosso público. Uma dinâmica, né? É um dia a dia muito dinâmico, então eu acho que aqui todo mundo da equipe é super multidisciplinar, que gosta, né, de todo dia ser um dia diferente, mas enfim, que sempre aqui busca trazer o melhor conteúdo para o nosso público.
Com certeza, com certeza. E aí, como você falou, né, a gente tem todas as nossas redes sociais, você viveu realmente toda essa reformulação, construção de estratégia da nossa área de comunicação, até de fato a criação de todas as nossas redes. Então, falando um pouco dessa evolução em termos de proximidade, contato com os investidores, a própria transformação da linguagem, que a gente tem um desafio bem grande nesse sentido também, né? Qual que é a sua percepção sobre todo esse contexto? Como é que a gente evoluiu nesse processo mesmo?
Claro, Clarinha. Eu acho assim, lá em 2018, quando a gente começou, né, a desenhar a estratégia, a gente percebeu que a gente meio que tratava todos os investidores como uma entidade só. Então, a nossa comunicação, né, ela era igual tanto para um cliente institucional até um cliente que, né, um investidor pessoa física iniciante. E aí, ao longo desses últimos anos, a gente realmente foi, né, trabalhando e diferenciando qual que era o nosso pacote de comunicação para cada público. Isso, né, foi extremamente importante, até porque casou nesse período, né, dos nossos fundos também ficarem disponíveis, não só para investidores aqui no Itaú, mas também nas plataformas de investimento. Né? Não sei se todos os nossos ouvintes sabem, mas a gente está, né, presente aí em mais de 20 plataformas de investimento. Então, nesses últimos anos, o nosso leque de investidores ampliou bastante também. E esse, né, esse desafio, né, de diferenciação é algo que a gente é muito atento, né, especialmente tentando trazer, né, para investidores pessoas físicas conteúdos educacionais sobre os nossos fundos, né, tendo em mente que muitas pessoas estão começando a investir, então precisam, né, desse tipo de informação. Mas, obviamente, lembrando que a gente também tem investidores mais avançados que já têm aí uma boa base de conhecimento e que querem se aprofundar sobre as estratégias dos produtos da Itaú Asset. Eu acho, assim, isso fica super visível, né, para quem está navegando ali no nosso canal no YouTube. A gente, né, tem vídeos com os nossos gestores, com a nossa equipe econômica, né, fazendo análise de cenário macro, com uma linguagem, né, obviamente, mais técnica. Mas a gente também tem, por exemplo, uma trilha educacional, né, que a gente chama de Educa Asset, para quem quer começar a navegar o mundo dos investimentos. Né? Então, realmente aqui essa curadoria e ter esse pacote, né, que é adequado para cada um dos nossos públicos.
Uhum. E se a gente for olhar ainda nesses termos, né, do desafio da educação financeira realmente, né? Como é que você enxerga os nossos principais desafios dentro desse universo aqui do mundo dos investimentos?
Bacana. Especialmente, né, eu acho, aqui na equipe a gente olha super de perto todos os comentários, mensagens que vocês nos encaminham nos nossos canais e eu acho que eu vejo dois desafios, né, com base nesses comentários. Um, eu acho que é a importância de mirar no longo prazo, né? Ter aqui a disciplina de definir uma estratégia para sua carteira de investimento e ter, né, calma e paciência de seguir essa estratégia, que eu sei que não é muito fácil. Até trazendo aqui, né, na última pílula de ETFs, a gente inclusive analisou que o índice IMAB5P2, ele superou o CDI em 70%, né? Mais de 70% das janelas de 12 meses desde o início do histórico aqui do índice. Mas teve aí as janelas que não superou, né? Acho que não teve nenhuma janela negativa, mas teve janelas que não superou. Então, né, a importância, se você não tem essa disciplina, né, você pode se assustar com, enfim, com uma janela que não tá com resultado tão favorável e perder a recuperação. Então, eu acho que nessa última pílula a gente ilustrou super bem a importância disso, né, dessa calma e paciência. É, e a importância de olhar pro longo prazo. Eu acho que o segundo desafio, né, é a importância de sempre ter em mente de lembrar da diversificação. Aquela velha história de não colocar todos os seus ovos em uma cesta só e, né, ter diferentes classes de ativos aí no seu portfólio para ter diferentes fontes de retorno. Eu acho isso muito, muito importante, especialmente no mundo, né, onde a gente vê algumas pessoas em redes sociais vendendo dica, né, qual que é a melhor ação, como virar milionário em uma semana. Puxa, se você é um investidor iniciante, você não deveria estar ali, né, apostando tudo em um papel. Você devia estar olhando como se diversificar. Por que não investir, né, num ETF de renda variável que você consegue em um investimento ter várias ações? Né, diversificando o investimento e tendo aí apoio de uma gestão profissional, de uma gestora, né? Então, eu acho que diversificação e ter em mente sempre a importância do longo prazo é aí super chave para todos os investidores.
Maravilha, Malu. Acho que você sintetizou aqui super bem, né? E trouxe também lá no começo do episódio essa frase que é super importante para a gente, norteia realmente todo o nosso conteúdo, que é investir bem, é investir com informação. Então, agora eu queria falar um pouco mais sobre a nossa prateleira como um todo, né? Quais são os canais pelos quais, né, os investidores podem se informar melhor sobre as nossas soluções de investimento?
Vamos lá, Clarinha. Vai ser uma resposta longa. Uhum. Ainda bem, hoje a gente tem vários canais aí para chegar até os nossos investidores. Mas, como você comentou, né? Tô aqui desde o início, então eu sou pegada aqui pelos canais. Vou começar pela ordem das datas de nascimento de cada um deles. Então, começando aí com o nosso site, que eu acho que, né, até como eu comentei, né, com tendo em mente essa importância de diferenciar cada um dos nossos públicos. Eu não sei se quem já navegou no nosso site percebeu que ele é separado entre pessoa física, investidor corporate e investidor institucional. Então, aí atendendo três dos nossos principais públicos. A gente também tem um site exclusivo para os nossos ETFs, e aí muitas pessoas me perguntam, né? Ai, Malu, por que que tem um site separado para os ETFs, que é o itnow.com.br? E aí, gente, é porque os ETFs têm várias particularidades, né? Inclusive, por exemplo, tem um acesso a toda a cesta dos ativos de cada um, uma explicação aí mega detalhada de cada índice que os ETFs seguem. Então, a gente decidiu criar um site aqui dedicado para os nossos ETFs. Aí, depois, né, que a gente fez aqui os nossos sites, a gente entrou no LinkedIn e por lá a gente também tem uma newsletter, que é a pílula de ETFs que eu acabei de mencionar aqui. Depois do LinkedIn, a gente, né, tem aqui o nosso canal no YouTube, onde a gente tem vídeos aí que a gente atualiza semanalmente. São vídeos com os nossos gestores, a gente tem a live mensal sobre cenário macro com o Thomas Wu, que é o nosso economista-chefe. Enfim, muita informação bacana por lá. A gente também está presente no Instagram, onde a gente, né, tenta explorar os nossos temas de uma forma mais dinâmica, um pouco mais curta. Então, a gente tem Reels, Stories, com as novidades aí mais quentes que estão saindo aqui da Itaú Asset. E nós também temos um blog, né, que é linkado aqui ao nosso site, onde a gente traz alguns artigos e resumos. E eu acho que o que vale comentar aqui também, né, Clarinha, que os nossos, né, investidores também podem receber os nossos conteúdos, né, alguns dos nossos conteúdos por e-mail, como Por Dentro do Cenário, o Radar SG, o Radar Beta, que são relatórios semanais aqui que a gente solta. Então, podem receber por e-mail e aí você consegue se inscrever para receber no seu e-mail através do nosso site. Mas vou aproveitar aqui que a gente está fazendo esse episódio de também deixar o link aqui na descrição para quem quiser se inscrever no nosso mailing.
Com certeza, com certeza. Vamos deixar aqui. E é isso, né? Uma prateleira completa, de fato, com tudo que o investidor precisa saber para estar mais próximo às nossas estratégias e soluções de investimento. Então, sintetizando aqui, né? A gente tem as redes sociais, como você falou, os sites, o nosso podcast também, que é o Mindasset, né? Onde a gente está gravando aqui, trazendo sempre.
Não achei,
um
não dá que esqueci do Mindasset, porque eu não achei que a gente precisava. Ele precisava de lembrete, mas sim, super importante aqui pra gente. Um mega projeto que você lidera.
Sim, e aí eu quero puxar essa novidade que tá vindo por aí, né, Malu? Conta pra gente qual que é o mais novo ponto de contato aqui que a gente tem com os nossos investidores a partir de agora.
Então, pessoal, a gente tinha recebido alguns pedidos e a gente conseguiu viabilizar. Agora a gente vai estar presente no WhatsApp. Então, nós temos uma comunidade Itaú Asset, onde todo mundo pode se inscrever e receber aí diretamente, né, no WhatsApp, que eu sei que todo mundo usa várias vezes por dia, né, receber aí diretamente as nossas notícias mais quentes, os nossos conteúdos, diariamente no seu celular. Então, a gente está super feliz aqui de ter conseguido lançar. E também vamos deixar aqui o link na descrição do episódio para vocês se inscreverem em primeira mão. Então, anunciando aqui essa novidade no Mindasset com exclusividade.
Perfeito, perfeito. Então, super legal, Malu. Então, a gente deu um overview geral, né, de toda a nossa prateleira, mas aí para a gente dar um foco aqui em timing também, periodicidade, né? Como é que isso está distribuído aí ao longo da semana ou do mês?
Essa é uma pergunta difícil, Clarinha, porque a gente tem bastante coisa, né? A prateleira tá bem grande, mas vamos lá. Qualquer coisa, se esquecer de alguma coisa, você me ajuda. Então, semanalmente, né, a gente tem o Por Dentro do Cenário, que é um relatório dando aí um overview dos principais acontecimentos no cenário macro da última semana, o Radar ESG e o Radar Beta, que também são relatórios trazendo as principais notícias de cada um desses mundos, também na última semana. O Mindasset, né, obviamente, que também aqui é semanal, que é o nosso podcast. Depois disso, né, entrando aí em conteúdos que têm a periodicidade mensal, né, obviamente tem a live de cenário macro, que eu faço todo mês com o Thomas, que fica disponível no nosso canal do YouTube e no LinkedIn. A gente tem, né, os nossos flyers e cartas de gestores que ficam disponíveis no nosso site e são aí, ficam prontos geralmente até o quinto dia útil de todos os meses. A gente, né, também ouviu aqui sugestão de vocês, a gente começou a gravar mensalmente com os nossos gestores os fundos listados, né, para falar um pouquinho mais sobre quais que foram os principais destaques de performance e também falar um pouco sobre o resultado dos dividendos. Aí, puxando de dividendos, a gente tem um post mensal, né, que a gente também traz aqui o resultado dos dividendos no mês. E aí, por último, né, aqui dessa nossa lista de materiais mensais, a gente também tem o post de performance em destaque, onde a gente traz aí os principais fundos no mês com performance positiva. Então, esse é um pouco da nossa prateleira de conteúdo. Esqueci de algum, Clarinha, passei de ano.
Não, tá bem completinho, mas eu vou lembrar também, além dos nossos outros conteúdos pontuais também, em eventos que a gente participa, né? Visitas dos nossos gestores também, que eles trazem aqui e compartilham e fazem super parte da nossa produção aqui. A gente também, focado em ETFs, tem a Pílula de ETFs, que é a nossa newsletter semanal, que está disponível para ser assinada no LinkedIn e também para ser acessada no nosso blog. Então, acho que agora a gente completou toda a grade aqui, Malu. E agora, a gente já partindo pro encerramento, acho que, nossa, passou super rápido essa nossa conversa, eu queria ficar aqui por mais um tempo, mas como é que os nossos investidores, ouvintes, seguidores, né, todo mundo que nos acompanha pelas redes sociais pode sugerir também ideias, né? Nos dar feedbacks, ideias de novos conteúdos, tirar dúvidas. Como é que a gente tem esse contato aqui com eles, Malu?
Pessoal, é muito importante para a gente, né, saber o que, que vocês estão pensando, achando, sugestão de novos conteúdos, novos formatos. A gente é muito atento a todos os comentários que a gente recebe, né? E aí, quais são os canais? É pelo direct no nosso Instagram ou comentários, né, em todas as nossas redes sociais. Então, Instagram, LinkedIn e YouTube, a gente está aí super atento. Então, sempre que tiver uma dúvida, uma sugestão, por favor, encaminhe para a gente, que a nossa equipe aqui diariamente está de olho, analisando e pensando, né, realmente aí como que a gente pode sempre aprimorar toda a nossa prateleira de conteúdo e trazer, né, a melhor informação para vocês. Então, lembrando, né, aí a gente está em todas as nossas redes, Instagram, LinkedIn, YouTube, e no Instagram, obviamente, tem essa oportunidade, caso você não queira deixar nos comentários, né, aberto para todo mundo também nos enviar via direct.
Maravilha, maravilha. Então, acho que com isso a gente finaliza, né, pode dizer que eu sou suspeita, mas eu amei esse episódio, Malu. Então, muito obrigada por ter topado participar, ter trazido sua visão e compartilhar mais, né, sobre a nossa área, o dia a dia e toda a comunicação da Itaú Asset.
Super obrigada, Clarinha, pelo convite. E aí, né, aproveitar que eu tô aqui no Mind Asset, também agradecer a toda a nossa equipe que né, se empenha aí todos os dias para trazer a melhor informação para os nossos investidores. Então, aí é um agradecimento para a nossa equipe. E, né, também te parabenizar aqui pelo projeto do Mind Asset. Você já está aí mais de 2 anos, né, liderando, e o projeto está incrível, parabéns.
Ah, muito obrigada, obrigada, Malu. Ó, todo mundo está presenciando isso aqui comigo. Obrigada. Ah, e agora a gente finaliza esse episódio. Te agradeço muito de novo. É um super aprendizado para mim, e uma oportunidade, com certeza, para a gente se aproximar cada vez mais dos nossos investidores. Então, como a gente disse por aqui, né? Não esquece de nos seguir em todas as nossas redes sociais para acompanhar esses conteúdos diários e estar sempre próximo a Itaú Asset. E até o próximo episódio.
Obrigada, Clarinha. Até mais, gente.